Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras, com o pastor Paulo Júnior.
A passagem aqui fala da videira verdadeira. Isso aqui mostra a característica do verdadeiro salvo, do verdadeiro crente em Jesus. A característica do verdadeiro discípulo de Jesus. Se você está aqui essa noite, João 15 vai fazer um teste sobre o seu cristianismo, sobre a natureza da fé que você vive, se você é de fato filho de Deus ou não, se você é salvo ou não, se você é nascido de novo ou não, se você é convertido ou não. Vamos ver. Primeiro ele começa, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira. Aqui, primeiro, o que nós temos nessa declaração de Jesus, é Jesus quem está dizendo, ele está dizendo, eu sou a videira. A videira é a árvore a qual nasciam galhos, ramos, a qual depois frutificava. Essa videira é um tipo da igreja, ela é um tipo dos discípulos de Cristo, é um tipo da comunidade cristã, e é um tipo do meio da salvação. Ele está dizendo, eu sou a videira, eu sou a causa da salvação, eu sou a causa da salvação. Jesus está dizendo que ninguém pode ser salvo, ninguém pode ter vida eterna fora, a parte dele. Fora de Cristo não existe salvação. Por que que ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira? Então Jesus está dizendo assim, podem haver muitas outras falsificações, outros métodos, outras maneiras, outras religiões, outros credos, outras confissões de fé, outros deuses, podem ser semelhantes a mim, mas eu sou a única forma de salvação, eu sou de fato a videira verdadeira, eu sou a única fonte que alguém pode ser salvo, eu sou a causa verdadeira da salvação. Atos 4,12, Pedro está dizendo, porque não há nenhum outro nome debaixo do céu, ao qual é dado aos homens, para que sejam salvos, não há nenhuma outra maneira de se ter salvação, não há nenhum outro método de uma pessoa herdar a vida eterna, a não ser por meio de Cristo. Não há outro Deus, não há outra forma, 1 Timóteo 2,5, só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem, um mediador, uma ponte, um elo de ligação até Deus, só existe um, Jesus. João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Deus, ninguém vai aos céus, ninguém herda a vida eterna, a não ser por meio de mim, Cristo. Não há santos, não há deuses, não há Maria, não há Maomés, não há outra forma de alguém herdar a vida eterna, a não ser por meio de Cristo. Ele aqui exclui todas as outras fontes e causas da salvação, todos os outros meios de se chegar até Cristo, são todos excluídos, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, autêntica, insubstituível, inconfundível. O que mais ele está ensinando quando ele diz, eu sou a videira verdadeira? Ele também vai dizer em Hebreus, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da fé. Jesus é o autor da fé, Jesus é o preparador da fé, a causa da fé, a razão da fé, Jesus é a essência da fé. diferente de que muitos pensam, não é uma fé para se obter resultados ou respostas. Ele é o autor da fé salvífica, autor da fé salvadora, autor da fé justificadora. O que Jesus está ensinando? Ele é a videira verdadeira, a única forma de ser salvo, a única ponte, o autor da salvação é Cristo, fora dele não há. O que mais ele ensina? Só uma maneira de alguém ser salvo, só uma maneira de alguém ser justificado, através da fé. Romanos 5:1, justificados pois pela fé, agora temos paz para com Deus. Ele está ensinando que ninguém pode ser salvo por obras, ninguém pode ser salvo pela própria bondade, ninguém pode ser salvo pelos atos próprios de justiça. A videira verdadeira significa que alguém só pode herdar a vida eterna quando esse crê em Jesus, quando esse lança sua confiança e esperança em Jesus. Jeremias 17:4-5, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço ou da sua carne a sua força. Maldito é o homem que tem esperança de salvação em si próprio. Maldito é o homem que confia na sua bondade. Maldito é o homem que, para ser aceito, amado por Deus, ou para herdar a vida eterna, vai depender das suas obras, vai depender dos seus atos, da sua própria bondade. Maldito. Salvação só em Cristo e só por meio da fé. O meu pai é o agricultor. Se Jesus é a causa da salvação, o meu pai é o agricultor desta vinha, onde está plantada essa videira, desse vinhedo. O meu pai é quem? Deus Pai. Jesus, Deus Filho. Se Jesus é a causa da salvação, Deus é o autor da salvação. Deus é o autor da salvação. Deus é quem preparou a videira, Deus é quem preparou o cordeiro, Deus é quem preparou o meio, Deus é quem preparou o mediador para a salvação. Ele é o autor da salvação. João 3:16. Você pode dizer, amou de tal maneira que deu o seu filho, deu, preparou o seu filho, entregou o seu filho, enviou o seu filho, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas seja salvo. Quem enviou o seu filho? A causa da salvação. Quem enviou o filho? A fonte da salvação. Quem entregou o filho? O objeto de salvação. Deus, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus é o autor da salvação. Ninguém é salvo por si próprio, ninguém preparou a própria salvação. A salvação é um ato soberano da graça de Deus. A salvação, veja só, ela não é produto da vontade do homem. Quem se lembra de Ezequiel, quando ele diz para Israel, ouve Israel, não é por vossa causa que eu faço isso, mas é por causa do meu nome que profanaste, é por causa da minha santidade. Ele está dizendo do pacto da nova aliança, não são por causa das suas obras, não são por causa de vocês, eu não salvo vocês por vocês mesmos, vocês não são a causa da salvação, vocês não podem produzir salvação, é impossível que um homem seja salvo por ele próprio. Mas ele diz, é por amor de mim mesmo, é por causa de mim. A salvação é um ato soberano de Deus. O que é soberania? Ser soberano é o controle total da criação, do universo, nas mãos de Deus. É a decisão de fazer bem ou mal nas mãos de Deus. É um ato da livre vontade de Deus, da soberania de Deus. é uma obra de Deus. Deus foi quem, Deus é o autor da salvação. Deus é quem propiciou o seu filho para morrer por nós. Deus é quem enviou o seu filho para morrer por nós. Vocês lembram de Isaac, Gênesis capítulo 18 em diante, a vida de Abraão. Deus vem a Abraão: Abraão, vai e sacrifica o teu filho Isaac no Monte Moriá. Abraão sobe com o filho, com as pedras, a lenha, e ele vai dizer: pai, Isaac, se nós vamos sacrificar, onde está o holocausto, papai? Abraão responde com uma palavra profética: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Então, quando ele prepara o altar, põe o menino, pega o punhal, o cutelo e vai sacrificá-lo, um anjo grita: não, Abraão, porque não negaste seu filho, seu único filho? A fé de Abraão ali é provada. Então ele vai até um arbusto, e ali se tem a menção do primeiro nome em hebraico, Jeová Jiré. Deus proverá. 2000 anos depois, Deus no monte Gólgota, Deus ali em Israel, fora dos portões de Jerusalém, ele propicia um cordeiro pascal, que é a libertação do povo, da servidão do pecado. João Batista, quando está no deserto da Judeia, vai até o Rio Jordão para batizar. Jesus comparece e, por divina revelação, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus proveu para si o Cordeiro. Deus é o autor, da salvação. Deus é quem enviou seu filho à semelhança de homens. Deus é quem o sacrificou na cruz. Você é só salvo por meio desse sacrifício. Isaías 53:10, quando Jesus está pregado na cruz, está escrito: e foi do agrado do Senhor fazê-lo enfermar até a morte, e foi do agrado do Senhor esmagá-lo na cruz. Deus é quem esmaga o próprio filho, Deus é quem mata o próprio filho, Deus é quem atravessa o próprio filho. Por quê? Para que os homens sejam salvos, Deus tinha que criar, executar o plano da salvação. Vem de Deus. Vem de Deus através do seu filho. Por isso ele é o agricultor. Se você está aqui essa noite, Sofonias diz: o Senhor está no meio de vós e Ele é poderoso para salvar. Jesus é a causa da nossa salvação. Se você entrou aqui está em pecado, se você entrou aqui está condenado, se você entrou aqui vive uma vida ímpia, olha para o autor e consumador da fé, olhe para Jesus, cujas origens são desde os tempos da eternidade. Olhe para aquele que no princípio era o Verbo, estava com Deus e ele era Deus, mas o Verbo se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Ele veio ser a causa de eterna e de grande salvação. Jesus, olhe para ele. Ele diz, se eu não me engano, nos profetas menores: olhai para mim, vós e todos os termos da terra, e sede salvos, e sereis salvos. Olhe para ele, corra para ele. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque-o, buscar-me enquanto se pode achar, invocar o meu nome enquanto está perto. Hoje é o dia da salvação, e ela está na pessoa de Cristo, ela está no Santo Evangelho. Deus então é o autor da salvação. é Deus quem envia. Quando o homem peca em Gênesis capítulo 3, o primeiro livro da Bíblia, o terceiro capítulo da Bíblia, nos primórdios da raça humana, da civilização, Adão peca, transgride, o pecado entra, maldita será a terra por sua causa, Adão, ou ela produzirá cardos e abrolhos, do suor do teu rosto comerás. E para a mulher, ele diz, com dores de parto dará luz aos seus filhos, o seu desejo será para o seu marido, a terra se torna maldita, a maldição cai sobre a terra, e Deus disse, se tocardes dessa árvore, certamente morrereis, o homem passa a ser mortal, mas no mesmo capítulo 3, o autor da salvação já tinha o seu plano. E ele, quando disse para a serpente, esta te ferirá o calcanhar, e este lhe ferirá a cabeça, é o plano da salvação. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3, Deus já tinha escrito o plano da salvação. Da semente da mulher, Jesus teria que se fazer carne. Teria que se fazer homem, a encarnação de Deus. Ele é a causa e o Pai o autor. Verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele quem? O Pai o corta. Até aí. Todo ramo, aí ele vai dizer da causa, do autor, a salvação está pronta. Agora lá, escuta, todo ramo que está em mim quem? Quem está falando é Jesus, não é isso? Eu, primeira pessoa do singular, o meu Pai, então a vinha, a videira está falando, todo ramo que estiver em mim na videira, e esse ramo que estiver em mim videira, não der um fruto, meu Pai, o dono da vinha, o agricultor, o manda-chuva, vai cortar esse ramo. O que, que eu aprendo aqui? Todo aquele que está na igreja, todo aquele que se batizou, todo aquele que possui um exemplar da Bíblia, todo aquele que tem carteirinha de membro, todo aquele que tem ministério, quer no louvor, quer na pregação, todo aquele que professa fé em Jesus, qual é a tua religião? Sou cristão, protestante, evangélico. Todo aquele que disser Senhor, Senhor, mas não tiver frutos, a evidência que é salvo, o meu Pai vai cortar. Pastor, é possível, olha só, eu estar em Cristo e não dar fruto? Olha que coisa sutil, Jesus disse assim, toda vara que está em mim, eu posso estar nele e não dar fruto. Toda vara que está em mim, olha, a vara está na videira, ela está inserida na videira, ela está. Então ela tem cor, a cor do ramo, a folha do ramo, ela tem a aparência do ramo, mas ela não dá um fruto do ramo. Tem pessoas na igreja que recitam versículos, têm ministérios, sabem orar, se vestem como cristãos, são batizados nas águas, têm dons, quer naturais, quer espirituais, mas eles não têm frutos que evidenciam a sua conversão, vai ser cortado. Pelo menos a ideia que o autor está dando é que é uma profissão de fé tão religiosa que ela engana os olhos dos homens. E vou te dizer até mais que o texto está dizendo. Olha aqui. Ela engana até o próprio ramo. Não, eu estou na videira, estou na igreja do pastor Paulo, sou discípulo do pastor Paulo, eu tenho isso, isso, aquilo, outro, eu sou batizado nas águas, e Jesus está dizendo, não confia que é porque você está no ramo não, a sua segurança vai ser no fruto que você dá. Todo aquele que está em mim não dá fruto. Deixa eu perguntar para você, todo mundo que está sentado aí embaixo, e os que estão aqui em cima, estão na categoria de ramo. Ninguém aqui é videira, todo mundo aqui é ramo, ok? Como eu vou saber que naquele último dia eu não serei cortado? Ou como eu saberei que eu perseverarei na fé? Resumindo, como eu sei que eu sou um ramo verdadeiro? Pelo fruto que você dá. Agora você vai fazer uma avaliação que está em 2 Coríntios 13, 5. Eu vou te dar 20 segundos. 2 Coríntios 13, 5. Examine-se, pois, a si mesmo, para ver se estás na fé. Examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, a si mesmo, para saber se estás na fé. O que, que é isso? Pega a Bíblia, ela é um espelho, começa a olhar, se a sua vida condiz com o estilo de vida que esse livro apresenta. Examina a sua vida, à luz da Escritura, olha para você e vê quais frutos você tem dado, se tem dado frutos. Porque a vara que está em mim, está dentro de igreja, é evangélico, mas não dá fruto, será cortada. O que que significa será cortada? Isso está em 1 João 2,19. Presta atenção, esse tipo de pessoa não permanecerá na fé muito tempo. Aquele que está em mim e não dá fruto, vai ser cortado. Por isso está escrito em 1 João 2,19, saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam continuado conosco. Aqueles que estão na fé, que estão numa comunidade santa, aqueles que professam fé em Cristo, mas não dão frutos, cedo ou tarde serão desligados da comunidade dos santos, serão desligados da Assembleia dos Santos, serão desligados da videira. Por isso você vê tanta gente desviar, estava na igreja, cantava, louvava, agora tá, virou prostituta. É do zero ao cem. Estava na igreja, cantava, orava, agora fica num boteco, de segunda a segunda. Será que foram salvos e agora se desviaram? Não! Nunca foram salvos! Porque estavam na videira, mas não deram frutos. Vão ser desligados. Verso 2 ainda. E todo o que dá fruto, ele limpa, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Olha só, escuta, presta atenção para você entender. Todo ramo que está na videira e não dá fruto, todo aquele que professa fé, mas não tem evidência na vida dele, ele é cortado fora. Mas todo ramo que está na videira e esse dá fruto. Todo aquele que professa fé em Jesus, que se diz salvo, que se diz convertido, e evidencia isso pelo caráter, é de fato salvo, porque ele produz fruto. Ele teve uma transformação na vida dele, ele cresce em santificação. Todo aquele que diz ser crente, que professa fé, que está numa comunidade, e junto com a sua profissão, tem uma mudança de vida, tem uma vida transformada, ele está dizendo, todo aquele que está na videira e é de fato salvo, e é de fato convertido, é um cristão de verdade, esse vai ser podado, vai ser limpo. O que significa? Você já viu quando um ramo está crescendo, uma árvore frutífera, vem um jardineiro, ele poda ela, corta as pontas, ele apara, ele não vai cortar a raiz, não vai matar a árvore, ele vai aparar. Para quê? Para as mulheres entenderem, é igual a ponta de cabelo, a mulher corta só a ponta para que o crescimento seja mais acelerado, ou para que o cabelo cresça mais. Jesus está dizendo que o crente genuíno, o salvo de verdade, ele será podado, para que ele dê mais fruto. O que é essa poda? As aflições do justo, o sofrimento. Hebreus capítulo 12, verso 5 em diante, diz assim: porque Deus exorta e corrige ou açoita todo aquele que Ele ama e tem por filho. Se estáis sem disciplina, não sois filhos, sois bastardos. Se estáis debaixo de dura prova, aflições, tribulações, vocês estão autenticando a filiação ou a paternidade de Deus. Todo aquele que está na videira e dá fruto, Deus o disciplina, para ele dar mais fruto. Disciplina. Agora você entende por que que a igreja sofre? Por que que o cristão piedoso passa por isso? 2 Timóteo 4,12, aqueles que desejam viver piamente em Cristo, padecerão perseguições. Ele está dizendo, os crentes fiéis e verdadeiros, são submetidos à prova. O que que você está querendo dizer, pastor? Veja, quando o agricultor poda a árvore, não é porque ele não gosta da árvore, não é porque quer acabar com a árvore, ele está investindo na árvore, ele quer que a árvore cresça, ele quer que a árvore floresça, ele quer que a árvore dê mais fruto. Assim Deus promove aflições a você, assim Deus faz você passar dificuldades, porque Ele está apurando o seu caráter, porque Ele está aperfeiçoando, amadurecendo, fortalecendo. Por exemplo, uma pepita de ouro, uma pedra de ouro, o ouro a ser trabalhado. Para onde que o ouro passa? Por um fogo violento, e derrete aquele ouro, e começa a queimar aquele ouro. Mas o que que queima? Só a impureza do ouro, só os resíduos nocivos, impuros. Uma vez que passa pelo fogo, fica aquela peça brilhante, maciça, genuína. É isso que Deus faz com o verdadeiro salvo. Ele poda, ele submete a uma aflição, a um fogo da provação, na verdade, não para destruição, mas para purificação, aperfeiçoamento do cristão. Você já viu como é feito o diamante? De onde são extraídas a matéria-prima? Ele é submetido a uma temperatura tão alta que fumega a pedra, para que ela fique preciosa. A lapidação do diamante é submetida a uma pressão, a uma temperatura insuportável, para se tornar a pedra brilhante e valiosa que é. Assim é o processo. Uma vez que ele salva, uma vez que ele justifica, uma vez que ele perdoa, agora ele santifica. É assim na vida do cristão. Continuando, verso 3, vai dar ênfase no que eu estou dizendo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Até aí, presta atenção. Jesus é a causa da salvação, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus é o autor da salvação, quem propiciou o Filho. Aquele que professa fé em Jesus pode estar dentro da videira, ligado nela, e não ser crente coisa nenhuma, vai ser cortado, excluído da comunhão dos santos, ou condenado, dependendo do processo. Aquele que é salvo de verdade, produz fruto de verdade, e esse passa por uma disciplina. Agora você entende porque que tem aquele versículo? Amei Jacó, aborreci Esaú. Dois irmãos no Antigo Testamento, um chamava Jacó, outro Esaú. Deus amou Jacó, mas Esaú, Deus não gostou dele, odiou Esaú. Esaú não sofreu nada, teve vida mansa, tranquilo. Deus odiava ele. Jacó, quem Deus amava, o pau comeu na vida de Jacó. Por quê? Porque Deus açoita, corrige o que ele ama de verdade, o filho de verdade, o salvo. Jacó é um tipo do salvo, sofreu. Esaú é um tipo do bode, do ímpio, não sofreu, não tem disciplina. Agora aqui, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Depois que ele salva, justifica. O que é justificar? Você tem 5 crimes, 5 assassinatos, a lei considerou você culpado, e ela ordena que você pegue prisão perpétua. Nos Estados Unidos, você morre, cadeira elétrica, injeção letal. Assim são nossos pecados, crimes que nos condenam para o inferno. Quando eu creio, eu sou justificado desses pecados, são riscados da minha conta. Eu não sou responsável por nenhum deles. Eu me livrei da culpa do pecado. Eu não tenho culpa de nenhum pecado quando eu creio. Depois que eu sou justificado, salvo, tive minha dívida cancelada, meus crimes foram rasgados. Agora é o processo da santificação. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Uma vez que eu estou na videira e dou fruto, eu começo a me santificar, e o método aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui é o agente santificador da igreja. Você quer saber se você está na videira? Você está crescendo em santificação? Rapaz, se tem um tema que sumiu da igreja, é o tal de santificação. É o tal de santidade. Que visão você tem de santidade? Nós não temos diferença nenhuma com o povo do mundo, aí. Que diferença que nós temos do povo do mundo? Ah, pastor, eu não estrangulo ninguém, nem sequestro ninguém. Nossa, que grande coisa. A evidência que alguém está na videira, que alguém é salvo, é que essa pessoa está crescendo em santificação. Ela é separada do mundo, não se veste como o mundo, não frequenta os mesmos lugares do mundo, não fala como as pessoas do mundo, guarda o corpo de forma distinta do mundo. Santificação. O olho dele não fita as mesmas coisas que os olhos do mundo. A boca dele não pronuncia a mesma coisa. Mentira, palavrão, falsidade, picaretagem, trambique. Quem está na videira não tem isso não. Santificação. 1 Pedro 1,15 e 16. Sede santos, porque o Senhor, seu Deus, sou santo. Sem santidade, ninguém verá Deus. Você está crescendo em santificação. O que, que é isso? É, olha, meu filho, é separação do mundo. Pronto. Claro. Como eu não entendi? Você não pode frequentar os mesmos lugares que o ímpio. Não pode consumir as mesmas coisas que o ímpio. Não pode se associar com os mesmos programas que o ímpio associa. Essa é uma grande prova que você é salvo, é uma grande prova da sua conversão, é uma grande prova a sua separação desse sistema. Um nascido de novo odeia o mundo, um nascido de novo não suporta ficar 20 minutos numa roda de escarnecedores, não suporta, não suporta, é insuportável para ele. Olha só o verso 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis, se não permanecerdes em mim. Sabe o que, que ele está ensinando aqui? A doutrina esquecida, regeneração. Como assim? Permaneceis em mim e eu em vós, porque a vara, o ramo, o galho, não pode dar fruto de si mesmo, entendeu? Eu não tenho condição de nascer de novo por mim mesmo, eu não posso me santificar pela força da carne, não tem como eu produzir frutos de mim mesmo. Ele está dizendo aqui que a salvação é uma obra sobrenatural, só o Espírito Santo pode fazer o ramo dar fruto, só o Espírito Santo pode transformar um homem, uma mulher e fazê-lo uma nova criatura, fazendo assim ele dará frutos. É uma obra sobrenatural. É uma obra sobrenatural. A religião não pode fazer você dar frutos. As igrejas não podem fazer. A profissão de fé não pode. Os deuses não podem. Nem você pode mudar a você. O leopardo não pode mudar as manchas. Como que vocês podem fazer coisas boas sendo ensinados a fazer más? Charles Spurgeon disse, é mais fácil fazer um leão ser vegetariano do que um homem salvar a si mesmo. É mais fácil fazer um leão comer alface e gostar da alface do que salvar a si próprio. Olhe como que Jesus é enfático aqui, veja só, mais uma vez, 4, permaneceis em mim ou em vós, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo. É impossível ele produzir o fruto, a transformação, a regeneração, o novo nascimento, é impossível, só estando fixo na videira, é uma obra sobrenatural. Você não vai para o céu porque ficou bonzinho, você não vai para o céu porque entrou para uma igreja, você não vai para o céu porque queimou toda a maconha que estava escondida, você vai para o céu quando você estiver num culto ouvindo uma pregação, quando estiver num quarto orando, lendo a Bíblia e o Espírito Santo vira em você, pegar o teu coração de pedra, coração insensível, duro, orgulhoso, frio, e colocar um coração de carne, um coração puro, um coração santo, um coração temente a Deus. Você só será salvo quando o Espírito Santo transformar você. Verso 5: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Presta atenção.
Eu a sou videira e vós os ramos.
Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Você já parou para pensar que fruto é esse?
Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos.
Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Olha só, você parou para notar aqui, Denilson? Você parou, Tiago? Quem está em mim produz muito fruto. O que isso significa? Não produz alguns frutos, não produz meia dúzia de frutos, produz muito. Quem está em mim é, fica evidente que é salvo, é explícita a conversão dele. Ele dá muito fruto, ele tem muitas características de um salvo. E se você fala, eu tenho duas, três, é, mas quem está nele produz muito. É uma mudança abrupta, radical, profunda, em todas as áreas. Eu nunca vi esse negócio que só converte numa área. Olha, eu larguei de beber, mas prostituir não. Olha, eu larguei de fumar, mas de mentir e roubar na empresa não. Olha, eu uso saia, eu não corto mais cabelo, mas durmo em quartos separados. Isso é mentira! Quem está em mim, produz muito fruto. Obra completa! 1 Coríntios 5,17. Segunda. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo, tudo se fez novo. Nova relação com o pecado, nova relação com o mundo, nova relação com Deus, nova relação com a palavra. Isso é regeneração. Aquele que está em mim produz muito fruto. Que fruto é esse? Gálatas 5,18 em diante. 5,22, para ser mais preciso. 5,18 são os frutos da carne. Ora, o fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, amor, paz, alegria. Contra essas coisas cujas quais eu já escrevi, que aqueles que andarem nela, não há lei. Não há lei para aqueles que andarem nela. O que, que significa os frutos do Espírito, Raul? Significa que aquele que está ligado na videira vai produzir o caráter de Cristo na vida dele, porque Cristo é longânimo, Cristo é benigno, Cristo é pacífico, Cristo é amoroso, Cristo é fiel, Cristo tem paz. Cristo. Então, olha só, o que está na videira dá muito fruto, se parece muito com Cristo, ele dá muito fruto. A paz é o carro-chefe dele, a bondade é o carro-chefe, a mansidão é o carro-chefe, o amor é o carro-chefe, a brandura, o domínio próprio, a capacidade de exercer domínio sobre as suas faculdades, desejos compulsivos, lascívias, impulsos emocionais. Agora, peraí, você disse que é salvo, mas é iracundo, imoral, rancoroso, não ama. Aquele que está em mim produz muito fruto. O verdadeiro salvo cresce à semelhança de Cristo. Eu estou falando verdade. Aquele que está em mim, aquele que está na videira, aquele que é salvo de verdade, aquele que já foi podado por Cristo, passou pela aflição, esse dá muito fruto. O que, que é dar muito fruto? Ele cresce cada dia em honestidade, ele é honesto, ele é puro, ele é correto, ele ama, ele anda duas milhas, ele dá a capa quando pede a túnica, ele dá a face direita quando bate, a esquerda quando bate na direita. Ele cresce a semelhança de Cristo. Todo mundo quando pensa fruto, pensa ganhar almas, pregar, ir para a África, ser missionário. Nem é isso que o texto está falando, não. Nem é esse tipo de fruto, não. Caráter. Não, você não pode julgar o livro pela capa. Não, a Bíblia diz que eu posso julgar o livro pela capa. Mas como? Mateus 7, a partir do 21. Pelos seus frutos os conhecereis. Eu sei se você vai para o céu ou não, pelo fruto que você dá. Acabou. Pode a árvore boa dar maus frutos? Vem cá, vem cá. Quem aqui já colheu de um pé de melancia, colheu abacate? Quem já viu um abacateiro dar mamão? Já viu um abacateiro dando mamão? Quem já viu um pé de laranja dando manga? Não tem jeito, tem jeito? Então se a árvore é má, se o cara é ímpio, se o cara é bode, o fruto vai ser mau, o fruto vai ser bode. Se o cara é bom, se o cara é santo, nascido de novo, o fruto vai ser santo, vai ser bom. Então é pelas suas obras que eu sei se você é salvo ou não. É por como você conduz o seu corpo, usa seu corpo. É como você usa sua língua, é como você usa seu dinheiro, é onde os seus olhos vagam, é como você trata a esposa ou o marido, os filhos, é como você se porta na empresa, no lugar que você trabalha. É ali que você está dando a evidência se é salvo ou não. Não é falando, Senhor, Senhor, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Tem jeito de saber. Camarada não lê a Bíblia nem um dia da semana, não ora nem um segundo da semana, não ama ninguém, não faz o bem para ninguém, vive consumindo internet, pornografia, televisão, briga, é rixoso. Meu Deus, vai dizer que é crente. Aquele que está em mim dá muito fruto. Vou repetir. É explícita a sua conversão. Fica evidente a sua conversão. Ele dá muito fruto, entendeu, Brando? Ele dá muito fruto. Ele não é meia boca. Será que eu sou crente? Não sou? Ai, sou. Ai, ai, ai. Não, não. Ele dá muito. Existem muitas evidências que ele é salvo. Muito fruto. Os 9 frutos do Espírito: longânimo, benigno, pacífico, fiel, alegre. Alegria é fruto do Espírito. Fé, temperança, equilibrado, domínio próprio. Opa, não sai do sério fácil. Ele dá muito. Agora a cristandade dessa época, já viu? Você vai lá, não tem um figuinho. Você chega lá na figueira, procura a folha, pega a escada. De repente você vê um figuinho verdinho, também murcho. É o que essa geração está produzindo. Vai na videira, vê que as folhonas verdes. Vai nas uvas, nossa, só está o brotinho, não vai. O que está em Cristo, não. O fiel é aquele caixão de uva, pesado, aquelas uvona Itália, grossa, aquela coisa robusta, viçosa. É, não tem jeito de falar, aquilo ali é uva ou aquilo ali é cajamanga? Não, aquilo ali é uva. Eu tenho certeza que é uva. Olha que cacho verde, que cacho rubi, roxo, bonito, saboroso, doce, é inconfundível, isso aqui é uva. Assim é aquele que está na videira, é o que nasceu de novo. Você olha para ele, aquilo ali não tem jeito. Olha que mulher piedosa, olha que homem santo, honesto, justo. É impossível dizer que ele não é crente. Impossível. Verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queima. Olha aqui, se alguém não permanecer em mim, esse será lançado no fogo, será cortado, secará e será lançado no forno. Ele está falando aqui, pastores, que tem uma maneira de saber se eu vou para o céu, é se eu perseverar. Há uma doutrina reformada que chama perseverança dos santos. Significa que aquele que é de fato salvo, ele vai perseverar até o fim. Vem cá, chamar você para conversa aqui. Que negócio que é esse? Sai da igreja, volta para a igreja, cai, levanta. 2 semanas lendo Bíblia, orando, não liga nem rádio aqui em casa. 3 semanas depois o cara está de pileque.
eu desviei.
4 semanas volta. Não, agora eu sou Moisés. 3 semanas é Judas Iscariote. A minha Bíblia diz que isso não tem jeito de acontecer com um verdadeiro salvo. Ele não está salvo de dia e depois do almoço ele perdeu a salvação. Eu estava salvo de manhã, depois do almoço eu perdi. De noite eu recuperei ela, manhã cedo ela voltou. Quem está em mim, quem perseverar em mim, será salvo.
Cuidado com isso. Olha o que diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanha e lança no fogo e o queima.
Olha aqui, se você está na videira e não dá fruto, você é cortado. Se você é cortado, você vai secar. Se você secar, você vai lançado num incinerador, num forno. Sabe o que é isso? A violenta, justa, santa ira de Deus, a condenação no inferno. Se você está aqui hoje e não está ligado na videira, se você não tem dado frutos, eu não estou brincando com você. Você assistiu na televisão 30 dias atrás a morte daquele menino Bernardo. Você assistiu a madrasta injetando um veneno letal no menino, enterrando, jogando soda, o pai tramando a morte. As pessoas estão morrendo aos montões, o mundo jaz no maligno, a ira de Deus já se manifesta dos céus contra toda a impiedade do homem. Amós capítulo 6, ai daqueles que andam à vontade em Sião, ai da tua vidinha. O ramo que não dá fruto vai ser cortado e lançado no fogo. Eu preciso explicar que fogo é esse? É o fogo do inferno, é a condenação. Você vai chegar diante do trono de Deus e Deus vai dizer para você: você viveu a vida inteira na minha igreja só atrás de bênção, só querendo um jeitinho de melhorar a sua vida, você nunca me amou, nunca me honrou, nunca esteve no meu filho de verdade.
Se não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança da vara. Olha lá, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Quem lembra de Mateus 13, a parábola do joio e do trigo? Vai chegar o dia da ceifa, a videira, olha só a videira, suponhamos que essa videira tem 300 metros de altura, você não enxerga o caule dessa videira, de tantos ramos que ela tem, ramos com fruto, ramos sem fruto. Chega o dia da ceifa, o joio e o trigo, então vai ser colhido o joio daquela videira, você vai começar a ver o caule, e vai ver quanto ramo estava colado nela, e não dava fruto, e não era salvo. Aqueles ramos, o dia da ceifa, o joio, será recolhido entre o trigo, e vai ser lançado no fogo para ser queimado, e o trigo vai ser colhido pelos anjos e levado aos céus. Está falando da colheita final, o dia da volta de Jesus. Verso 8, vou terminar agora. Nisso é glorificado meu Pai. Não, 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
Aqui uma hora ele fala com o ramo, uma hora ele fala com a ovelha, uma hora ele fala com o bode, uma hora é para a ovelha, uma hora para o bode, agora é para a ovelha de novo. Se vós permanecerdes em mim, Cleusa, pedireis tudo o que quiser, José, e será feito. Ai, a minha casa, não, poder para fazer o reino de Deus avançar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Ele vai dar condição para esse ramo expandir o reino dele, pregar o santo evangelho, trazer outros para ser colados nessa videira. Essa é a vida de um salvo. Uma vez salvo, uma vez frutificando, poda, ele dá mais fruto, o caráter de Cristo, e depois, tudo o que ele pede para que o reino de Deus avance, Deus concede a ele. Você vai pedir um carro para Deus, eu quero um carro, para quê? Eu quero um carro porque eu sou preguiçoso, eu quero para fazer nada, não tem propósito te dar. Eu quero um carro porque eu vou ajudar o seu reino a avançar, eu vou ajudar pessoas, eu vou trazer gente para a igreja, eu vou pregar o evangelho, eu vou distribuir cesta básica nesses bairros pobres. Toma aí o carro. Eu quero um salário maior, para quê? Ah, para me engordar, comprar uma casa de porcelanato, para viver a riqueza. Não! Eu quero um salário melhor para ajudar a obra social, para evangelização, para sustentar um missionário, para ajudar a família pobre. Ele vai dar. Tudo que pedirdes em meu nome, tendo o propósito do reino avançar, te será dado ao ramo que está na videira. Oito, agora termina. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. E assim vos tornareis meus discípulos. Aqui está o propósito final da salvação, Nelson. Até a toalha está dando fruto. Nisto, aqui o propósito da salvação. Nisto é glorificado o meu Pai, que dei muitos frutos. Sabe uma maneira de Deus receber glória? É quando a igreja produz frutos. Santificado seja o meu nome. Meu nome vai ser conhecido na terra pelos frutos que a igreja der. Pela justiça da igreja. Deus recebe glória para si quando você se santifica. Deus recebe glória para si quando você perdoa. Deus recebe glória para si quando você ama. Nisto Deus é glorificado. Esse é o grande propósito da salvação. Deus receber glória. Por que que Deus é glorificado? Veja só, quando você olha para aquela pé de maçã, não, vamos pegar aquela mangueira, que fica na beira de estrada, em novembro e dezembro, com as mangas madurinhas, aquela mangueira tem curvando, você consegue ver a beleza daquela árvore, você consegue ver a glória daquela planta, os homens veem, admiram, se alimentam dela. Assim, quando você dá muito fruto, os homens da terra dão glória a Deus. A natureza de Deus é manifestada na terra quando os seus frutos são vistos. É assim que ele recebe glória, porque quando eles te verem, vão ver que o fruto não é seu, não provém de você. Eles verão no seu fruto a beleza de Deus, a beleza do evangelho, a beleza de Cristo. Nisto é glorificado o meu Pai, que deem muitos frutos. Deus recebe glória quando os ímpios veem nos nossos frutos a beleza da salvação, a beleza do Santo Evangelho, a beleza da cruz de Cristo. Aí ele termina dizendo: nisto sabereis que sois meus discípulos. É assim que eu sei se eu sou salvo ou não, que eu sou discípulo de Jesus ou não. É se eu estou dando fruto, caráter, se eu fui transformado, se eu mudei, se eu nasci de novo, se eu ando à semelhança de Jesus. Confesse seu pecado, arrependa-se do seu pecado, diga: Senhor, me salva, me ajuda, Espírito Santo, salve essas almas, com
convence elas.